Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Bem, Deus já tem falado, né? Deus já tem falado desde que a gente chegou aqui e eu espero que Ele continue a falar nos corações de vocês através da sua palavra. Eu vou convidar vocês para abrirem as suas Bíblias num texto bastante conhecido, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. E o título da mensagem de hoje é Problemas em Escala Normal. Problemas em Escala Normal. E diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Então chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? O texto é bastante conhecido. E você já deve ter ouvido esse texto diversas vezes e muitas pregações sobre esse texto. Mas a palavra de Deus, ela é viva. E eu tenho certeza que sempre há algo de novo para a gente aprender com a palavra do Senhor. No culto de quinta-feira, eu falei sobre Maria, né? Nós estamos fazendo uma minissérie sobre Descobrindo o Natal e eu falei sobre Maria. Falei que Maria é um personagem que nós, como evangélicos, normalmente nós temos uma certa distância, nós mantemos uma certa distância para nos distanciar um pouco daquilo que o católico acredita em relação a Maria, que é diferente daquilo que a gente acredita em relação a Maria. Mas não por isso, Maria não é um personagem importante e tem coisas importantes a nos ensinar, né? Não é à toa que o anjo salve a agraciada, né? Mas a gente vai olhar esse texto sob a perspectiva dela, sob a perspectiva de Maria, e não sob a perspectiva que normalmente a gente analisa, que é a de Cristo, ou, quem sabe, dos discípulos. E o texto ele começa de uma forma bem curiosa, né? Ele começa assim: 3 dias depois. Bem, 3 dias depois do quê? Né? A pergunta é inevitável. 3 dias depois do quê? Então, isso nos obriga a voltar lá ao capítulo 1, né? Para entender do que João está falando aqui. No capítulo 1 do Evangelho de João, João Batista encontra com Cristo. Eu vou resumir o capítulo aqui para a gente não ler ele todo. E ele testifica que Cristo é o Messias, o Filho de Deus. No outro dia, ele avista Jesus novamente. E 2 dos discípulos que eram discípulos de João Batista começam a seguir a Jesus. E um deles era André. E eles foram, perguntaram onde era a casa de Jesus e o seguiram. E lá André contou para o seu irmão, Simão Pedro, olha, encontrei o Messias. E aí, no meio desse caminho, encontraram também Natanael, certo? E Filipe. E aí Jesus chamou os seus primeiros discípulos. E 3 dias depois, essas coisas aconteceram. Então nós entendemos aí que depois que Jesus começou a chamar os seus discípulos, é que essas coisas aconteceram, que esse texto que a gente leu aconteceu. Caná da Galileia fica ao norte de Nazaré, cerca de uns 16 quilômetros ao norte de Nazaré. E foi onde nasceu Natanael, segundo o próprio João, lá em João 20, capítulo 21, verso 2. E já distante de onde aconteceram esses últimos acontecimentos aí, Betânia, lá no Jordão, 90 quilômetros. Então, Caná da Galiléia ficava a 90 quilômetros, mais ou menos, desses últimos acontecimentos. Então, esses 3 dias se justificam aí, né? Pensando que eles percorreram esse percurso todo a pé, né? Não tinha Uber, não tinha nenhum camelo lá, né? Um dromedário, sei lá, né? Jesus foi a pé com os discípulos. E agora eu vou pedir para que você imagine só o que aconteceu nesse trajeto. Vamos lá, Jesus chamou os seus discípulos e disse, vem, me sigam, né? Que é bem típico de Jesus, né? Jesus só falava, vem e me siga. Não dava muitas explicações normalmente, né? Ele chamava para que os discípulos fossem com ele. E assim eles fizeram. Então você imagina lá, André, Pedro, né? Natanael, Filipe, e seguindo a Jesus. Então foram eles, os 5 discípulos e mais Jesus, pelo caminho, por esses 90 quilômetros, 3 dias aí de caminhada. E você imagina a cabeça dos discípulos, que eram os discípulos de João Batista. João Batista era aquele cara sério, pregador firme na palavra, alguém que era duro naquilo que ele falava, né? E de repente ele olha e fala, ó, esse aí é o Messias de quem eu tanto falei. Então eles começaram a seguir e andando pelo deserto lá, pelo aquele caminho, durante 3 dias, sem saber exatamente onde é que ia, eu imagino que eles já começaram a ficar assim, bem, para onde será que ele está nos levando? Eles deviam estar pensando, bem, eu acho que Jesus deve estar nos levando para algum tipo de meditação no deserto. Nós vamos, né, com ele para o deserto para orar, ou quem sabe a gente vai se reunir em algum lugar para ele ensinar para a gente aquilo que ele quer passar, né? Vamos ser os seus discípulos, então ele vai nos ensinar. E eu imagino Pedro numa situação dessa. Já pensou? Pedrão era aquele cara sem muita paciência, né? Aquele que a gente costuma dizer que não tinha nem pavio, né? Então, já imaginou o Pedro lá nessa situação, andando 3 dias sem saber para onde que vai? Devia estar agoniado, né? Eu imagino que entre eles já começaram a falar assim, bem, o que, que será que vai acontecer? Será que nós vamos para o deserto? Não, eu acho que a gente vai para a casa de alguém para ser discipulado. Não, eu acho já que ele vai traçar um plano, uma estratégia para dividir a gente e a gente expandir a pregação. Eles deviam estar nesse burburinho. Até que alguém deve ter tomado a coragem, né, falado, ô Jesus, sem querer ser intrometido, mas para onde é que a gente está indo? Para onde é que a gente está indo? Bem, arrisco a dizer que foi Pedro que perguntou primeiro, né? Arrisco a dizer que foi ele, mas isso é a impressão minha. Mas o fato é que eles ouviram uma resposta um tanto quanto estranha. Nós vamos para um casamento. Casamento? Casamento? Imagina só, os discípulos de João Batista devem ter dito assim: bem, João Batista não iria para um casamento, né? Lá tem festa, tem bebida, tem... João Batista não ia, não. O que será que esse homem quer com a gente num casamento? Pois bem, a primeira missão de Jesus com seus discípulos foi uma festa de casamento. Uma festa de casamento. E por que ir a uma festa de casamento? Por que será que Jesus foi? Essa é uma boa pergunta. Por que será que Jesus levou, logo na sua primeira jornada, os discípulos a uma festa de casamento? E será que ele não tinha mais nada para fazer, não tinha coisas a ensinar para eles? Será que não tinha nada de mais importante? Ou por que um casamento, como é que um casamento ia se encaixar nos propósitos de Jesus para os seus discípulos? Por quê? Bem, o verso 2, ele traz a resposta para a gente, de João 2. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Bem, ponto. Por que ele foi para o casamento? Ele foi convidado. Simples assim. Jesus foi convidado para o casamento. E aí, o texto também nos informa que Maria estava na festa. Daí a gente pode entender que ou eles tinham um parentesco com os noivos, o noivo ou a noiva, ou eram amigos próximos, já que de Nazaré até Caná eram 15 quilômetros, era uma distância, 15, 16 quilômetros, era uma distância um pouco menor. Então, talvez tivessem algum parentesco, né? Ou uma amizade. Mas o fato é que Jesus, ele não foi convidado para o casamento por ser uma celebridade, porque ele ainda não era. Ele ainda não tinha realizado nenhum milagre. Jesus ainda não era alguém tão conhecido assim. Então, por que eles o convidaram? Será que foi só pelo parentesco? Bem, nem sempre a gente convida os parentes, né? Nem sempre os parentes são tão próximos assim, né? Então, quem você convidaria para a sua festa de casamento? Quem você tem em consideração? Aquele de quem você gosta. Aquele que você quer dividir esse momento. Então, quem sabe o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele fosse apenas amigo desses noivos. Alguém de quem eles tivessem prazer na companhia. Né? E Jesus, ele não deu carteirada para entrar no casamento. Bem, eu sou filho de Deus, então eu posso entrar em qualquer lugar que eu quiser. Então, Jesus foi convidado, e foi convidado porque eles queriam que ele estivesse lá. Então, daí a gente pode entender que ele não usou nem da fama, nem do status para estar onde ele estava, mas que ele era bem-vindo naquele lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Pois bem, Jesus, ele tinha acabado de chegar e já vem Maria com um problema. Jesus chegou e a primeira coisa que Maria disse foi: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Verso 3 aí do capítulo 2. E para entendermos o tamanho do problema, a gente precisa entender um pouco sobre como era a festa de casamento. Tá? a festa de casamento, ela era uma parte importante do matrimônio, porque tinha uma série de coisas que aconteciam antes da festa de casamento, né? Tinha toda a assinatura do compromisso, toda uma série de rituais que aconteciam durante meses para que isso acontecesse. E a festa, ela podia ser patrocinada tanto pela família do noivo quanto pela família da noiva, né? Isso a gente vê lá em Gênesis 29, 22 e também em Juízes 14, 10, que é um texto que eu vou ler com vocês. Porque a festa do casamento, ela durava até 7 dias. Já imaginou patrocinar uma festinha aí de 7 dias? Juízes 14, 17, diz assim: ela chorou diante dele os 7 dias em que se celebravam as bodas. Ela chorou diante deles os 7 dias em que se realizavam as bodas. Pois bem, 7 dias de festa. Então você imagina aí que precisava de um bocado de vinho. E um bocado de vinho para durar 7 dias aí, né? Bem, mas tem um lado difícil. Não é que é ruim, né? Ruim é patrocinar uma festa de 7 dias, né? Participar de uma festa de 7 dias não deve ser nada ruim. Mas existia também a questão que a lua de mel durava 1 ano. Gente, o texto lá de Deuteronômio 24:5 diz que um homem recém-casado não sairia à guerra e não lhe será imposto qualquer encargo. Durante 1 ano ficará livre em casa e fará feliz a sua mulher com quem se casou. Olha só! Bacana esse negócio aí, né? Isso era bom, né? Isso era a parte boa do negócio, né? Então, você casou, você fica 1 ano aí, faz sua mulher feliz, viva o seu casamento, você está livre de ir para a guerra, você está livre de... Fica quietinho aí, a sua função é fazer a sua esposa feliz. Olha que bacana, né? 1 ano de lua de mel, olha. Coisa boa. Bem, voltando à festa, durante a festa era servido, né? 7 dias, comida, bebida... E o vinho era a bebida servida. E quanto maior a quantidade de vinho, maior a quantidade de comida, mais abençoado era o casal. Então, quando Maria observa que acabou o vinho, ela pensa: e agora? E agora? O que que a gente vai fazer? Porque o que os convidados vão pensar? Eles vão sair falando mal dos noivos, da família, vai acontecer aquele burburinho que todo ser humano costuma fazer, né? A gente reclama primeiro. E isso seria uma vergonha, uma humilhação para o casal. Isso, você imagina se isso acontece hoje aqui, que é um lugar grande que a gente conhece muita gente, você imagina numa vilazinha em que todo mundo se conhece, né? Pequena, imagina só quanto que não ia durar esse bafafá aí, né? Mas o que Maria enfrentou naquele momento era um problema social, né? Era a falta de organização, uma confusão, um problema em escala normal. Então, não era uma catástrofe a nível mundial. Você não precisava ligar 190, 193, né? Não era um conflito armado, não era um problema cotidiano que trazia consequências graves para o casal, mas era um problema cotidiano. E quando a gente pensa nesse assunto, a maioria dos nossos problemas, dos meus e dos seus, são problemas desse mesmo calibre. São problemas do cotidiano. Não são dilemas nacionais. Nós não precisamos decidir sobre um conflito mundial, se vamos entrar em guerra com o país vizinho ou não. Normalmente, a gente precisa decidir coisas do cotidiano. Os nossos problemas são sobre o filho que tirou a nota baixa na escola, uma briga que de repente você teve com a sua esposa, uma rusga que vocês vão ter que resolver, um problema lá no trabalho que está me afligindo, um atraso, eu fiquei preso no trânsito, né? Hoje aconteceu isso muito aqui, né? A gente ficou preso aqui no trânsito. Mas são problemas normais, problemas rotineiros, problemas cotidianos. Mas o que eu quero chamar vocês a fazer comigo é observar como Maria lidou com esse problema. O que ela fez com esse problema que ela tinha em mãos? Qual que é a solução, qual que é o plano prático que Maria tinha para resolver esse problema? E a gente vai destacar três atitudes que Maria teve em relação a esse problema para resolvê-lo. E o primeiro deles foi identificar o problema. Primeira coisa que ela fez, identificou o problema. Bem, verso 3 novamente do capítulo 2. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Simples, simples assim, não tem mais vinho. John Dewey diz o seguinte: problema bem definido, problema meio resolvido. Quando você sabe exatamente qual é o problema, fica mais fácil de resolver. Começa por aí, né? Maria podia ter reagido de algumas maneiras. Primeiro, ela podia ter explodido. Por que que não planejaram isso direito? Onde é que está a pessoa que organizou isso aqui? Quem é o culpado? Ninguém faz nada certo. Se eu não estou aqui para cuidar das coisas, as coisas não andam, né? Maria podia ter explodido. Ou então, Maria podia ter implodido. Eu não faço nada certo. Nada dá certo na minha vida. Tudo que eu estou dá errado. Por que será que eu não consigo fazer nada direito? Ela podia ter jogado a culpa em alguém ou colocado a culpa sobre si mesma. E é muito fácil a gente se concentrar em colocar a culpa em alguém ou colocar a culpa em nós mesmos e deixar de observar o problema. É aquilo que a gente fala sobre um incêndio. Quando você tem um incêndio, o que menos importa naquele momento é quem é o culpado pelo incêndio ou por que ele começou. A gente tem que apagar primeiro. Depois que você apaga, você pensa no que, em quem ou por quê, né? E o fato é que muitas vezes a gente deixa de se concentrar no problema para procurar culpados pelo problema, ainda que o culpado seja você. Ainda que o culpado pelo problema seja você. Né? Aquela famosa frase: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Ela pode ser minha, eu posso colocar sobre mim, eu posso dar para alguém. Mas o fato é que a gente muitas vezes procura o culpado em vez de procurar solucionar o problema. Então, primeiro ponto, Maria identificou o problema. Ponto. Simples assim. Não procurou culpado, não jogou a culpa sobre si, não ficou lá se remoendo com aquilo, mas ela chegou para Jesus e falou: olha, acabou o vinho. Acabou o vinho. Sem alarde, sem grandes explosões, sem grandes coisas. A segunda coisa que Maria fez, ela apresentou o problema para Jesus. Então, ela apresentou para ele. Ela levou o seu problema a Cristo. Muitas vezes, isso eu falo por mim, quando a gente se depara com um problema, a gente tenta resolver de qualquer forma. A gente, às vezes, pede ajuda para alguém que está do lado, a gente liga para Deus e para o mundo, a gente tenta resolver do nosso jeito. E depois, se nada der certo, a gente ora. Ué, eu já fiz isso um monte de vezes. Você faz tudo. Se nada do que você fez deu certo, aí você vai lá, bem, eu acho que eu vou ter que orar. Mas não devia ser o contrário? A gente não deveria fazer exatamente o contrário? A gente não devia levar primeiro o problema para Jesus? A gente não deveria orar primeiro para saber o que fazer? Pedir orientação dele, do Santo Espírito de Deus, para acalmar o nosso coração? Mas muitas vezes a gente faz exatamente o contrário. A gente tenta tudo para depois orar. Se nada der certo, eu oro. E por que a gente faz isso? Porque a gente ou tem sentimento de independência ou de insignificância. Ou a gente acha que a gente não precisa, ou a gente acha que a gente não merece. Quando a gente é criança, a gente é dependente do pai e da mãe. Para tudo. E para tudo você chama seu pai e sua mãe, não é assim? O pai, a mãe, o pai, a mãe, o pai, a mãe. Aí quando você chega na adolescência, você não quer nem saber do seu pai e da sua mãe. Porque você sabe das coisas. E seu pai e sua mãe não sabem mais de nada. Não é assim? Todo mundo passou por isso. O adolescente acha que, ah, bem, meu pai não sabe de nada, meu pai está ultrapassado, então pode deixar que eu resolvo. E depois você vai crescendo e vai amadurecendo, você entende que, de fato, a gente sempre vai precisar de ajuda. A gente sempre vai precisar correr para o colo do pai, da mãe e do nosso pai. Porque a gente sempre precisa de alguém. A gente sempre precisa. Mas também pode ser o contrário. Pode ser um sentimento de insignificância. De dizer assim, bem, ah, meu problema é pequeno demais, né? Jesus está lá ocupado em acabar com a fome do mundo, em cuidar dos necessitados, dos aflitos, curar os enfermos. Então, meu problema, ele não vai querer saber do meu problema. Porque meu problema não tem importância para ele. Ele tem coisas muito mais importantes para resolver do que o meu problema. Bem, o fato é que Jesus se importa comigo e com você. Nas menores coisas. Nas coisas que parecem mais insignificantes, Ele se importa. Ele se importa comigo e com você no todo. No macro e no micro. Salmos 18, 19 diz o seguinte: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Deus tem prazer em você. Deus tem prazer em livrar você. Deus tem prazer em te ajudar. Deus ama fazer isso. Deus quer que nós levemos nossos problemas para Ele. Ele quer nos ajudar. Deus se alegra conosco. Isaías 62, versículo 5, a parte B, diz assim: como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Deus se alegra com você. Deus se importa com você. Não ache que o seu problema é pequeno para Ele, porque Ele se importa com você. Então, o fato é que nós devemos levar os nossos problemas para Ele, independente do tamanho que eles tenham, independente daquilo que a gente acha que consegue resolver sozinho, independente de se a gente achar que é irrelevante para levar para Ele nós devemos levar nossos problemas a Cristo. Ele se importa conosco. E a terceira e última atitude de Maria foi obedecer. Olha lá o que diz o verso 5 de João 2. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele disser. Você só precisa se concentrar naquilo que ele manda você fazer. E vamos seguir aí os versos abaixo, dos 6 ao 9. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então eles disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E assim eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, e ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. Olha só. O fato é que Maria só disse, Maria não tinha ideia do que Jesus ia fazer. Porque se fosse eu ia chamar os padrinhos de canto, falar: ó, gente, acabou o vinho, vamos fazer uma vaquinha, vamos correr ali, vamos comprar, vamos. Não é? Eu ia pensar em algo do tipo, né, para fazer. Jesus, ele olha para uns potes de pedra. Você imagina que um pote de pedra para caber 100 litros não era uma coisa pequena, né? Pesado. Aí ele: ó, tragam para mim. Aí Jesus: o que tem a ver o pó de pedra com o vinho que acabou? Não, traz os potes. Agora enche de água. Água? Água tem, Jesus. O que acabou foi o vinho. O senhor não entendeu o negócio. Acabou foi o vinho, não foi a água. Água tem, Jesus. Mas eles fizeram. E trouxeram. E quando Jesus disse: ó, tirem um pouco e levem para o organizador da festa, aquela água não era mais água. Aquela água tinha se tornado em vinho. E o que a gente pode aprender com isso? Que por mais absurdo que possa parecer a ordem de Cristo, obedeça. Porque se vocês pegarem a Bíblia no todo e vocês olharem as soluções que Deus deu para os problemas, seria a mesma que você dá? Bem, o mundo estava corrompido e Deus queria iniciar um novo mundo. O que ele fez? Mandou Noé construir a arca, colocou os animais dentro da arca e mandou chuva. E acabou com o dilúvio. Você faria isso? Muito provavelmente você ia olhar lá. Eu ia fazer isso aqui, né? Ia olhar lá de cima: peraí, esse aqui é ruim. Acabou. Só sobrou esse aqui. Pronto. Não era? Seria, sei lá, na minha cabeça de ser humano, mais fácil de resolver. Mas o fato é que Deus, ele tem soluções inusitadas para os problemas. E assim sempre foi. Qual que era o maior problema da humanidade? Não foi o pecado ter entrado no mundo? E como é que ele resolveu o problema do pecado? Mandou o filho dele para morrer na cruz por mim e por você. Você pensaria isso? Numa solução dessa? Deus pensou. Deus pensou. Então, o que Deus nos pede algumas vezes é que a gente tome alguns passos ousados. O dinheiro está curto, mas ele pede que você divida, que você dê para alguém, que você dê na obra. Você foi prejudicado, ele pede que você ore por aquele que ofendeu você. E quando alguém faz alguma coisa que te ofende, ele pede para que você tenha paciência. Então as soluções de Deus normalmente não são iguais às nossas, e amém por isso. E elas, essas ordens do Senhor, elas não são para desanimar a gente na nossa fé, mas são para fazer a gente entender que nós dependemos dEle e que nós temos que confiar naquilo que Ele nos manda fazer. Então o fato é que pode parecer absurdo, mas faça. No final você vai entender o porquê Ele te mandou fazer alguma coisa. Faça isso. Nós já vamos concluir, feche seus olhos e a gente vai meditar um pouco sobre isso. Eu e você passamos por problemas. Problemas em proporções naturais, tamanhos normais. Nós enfrentamos dilemas do nosso dia a dia, com a nossa família, no nosso trabalho. Nós enfrentamos problemas, às vezes, na igreja. Problemas conosco mesmo, de não saber exatamente o que Deus quer de nós ou o que nos espera. Mas eu convido você a usar do exemplo de Maria nessa manhã, de resolver esse problema com simplicidade. E isso exige algumas coisas de nós. Identificar o problema, primeiro passo. Se você identificar o problema, talvez metade dele já seja resolvido. Apresente seu problema para Jesus. Ele tem prazer em ajudar você. E faça o que Ele disser, por mais louco que isso possa parecer. Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a ser simples como Maria foi, a ser obedientes como Maria foi, a entregar as nossas angústias, os nossos problemas para o Senhor, confiando e entendendo que o Senhor tem prazer em nos livrar. Pai, que o Senhor possa tocar no coração de cada um dos irmãos. Eu não conheço os problemas que cada um enfrenta, mas o Senhor sabe. O Senhor nos chama pelo nome. Nada acontece nas nossas vidas sem a permissão do Senhor. Então, Pai, que o Senhor fale, que o Seu Santo Espírito dê a paz, tranquilize e direcione na solução desse problema. Essa é a nossa oração em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Deus os abençoe.